Boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Minutos iniciais do programa número 644, viagens habituais à volta dos livros. Na quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo, o nosso programa é reposto. Estamos também em rumo.pt. Vamos continuar. Esta é uma longa conversa que arrancou na semana passada e vai ter prolongamento ainda na próxima semana. Estamos, digamos que, mais ou menos a meio desta longa conversa com o Rui Miguel Tovar. António, viagens à volta da bola, mas também com muita coisa para analisar e para conversar.
Boa noite, e é verdade, muito mais do que a bola, o essencial deste livro e destas conversas é aquilo que está uma das suas paixões, e falamos de Rui Miguel Tovar, o autor de Viagens Sem Bola, uma edição da Quetzal, em parceira com grandes nomes das viagens, Paulo Theroux, Bruce Chatwin, o nosso Ramalho Ortigão, uma série de autores importantes nesta coleção que convirá a conhecer. Mas aqui também ficamos, ou ficarão a conhecer, não é por ser uma época estival, o outro lado de uma personagem pública. O seu gosto pelo cinema, o seu gosto pelas outras culturas, as viagens à Argentina, por exemplo, onde ele corta o cabelo, conhece um barbeiro, um cabeleireiro, um apaixonado dos Beatles, e só corta o cabelo, aquilo que é o calducho, o caldinho, tem que ser uma escolha, claro, do cliente, dentro daquilo que é as opções dos quatro Fab Four de Liverpool. Bem fácil de perceber. Mas isto são realidades importantes deste livro que convidamos vivamente a ler, a conhecer esta pessoa, para além de uma personagem pública, tem o outro lado que aqui decidiu revelar aos nossos e às nossas ouvintes. Boa noite, bom dia ou boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço. Sempre com o distanciamento físico, porque assim conseguiremos, com melhores leituras, sempre também ultrapassar estes tempos, ou pelo menos fazer frente a estes tempos muito complicados.
Rui Miguel Tovar nasceu em Lisboa em 1977. Jornalista e comentador desportivo, assina o primeiro texto em novembro de 1995, na secção de futebol internacional do jornal Record. Posteriormente integra a equipa que funda o jornal I, projeto que abandona em 2015. Presença assídua na televisão, rádio e imprensa, quase sempre para falar de futebol. Colabora atualmente com o jornal Observador, a revista Sábado e a RTP, no programa Grandiosa Enciclopédia do Ludopédio. Tem vários livros publicados, de que destacamos 101 Cromos da Bola, Dicionário Sentimental de Futebol, Bola ao Ar e, mais recentemente, Viagens Sem Bola, uma edição da Quetzal.
Vamos ao livro. Futebol vai ficar em suspenso durante bastante tempo, que é para terminar com futebol, não é? Como é fácil de fazer. Mas vamos a este livro. Começa logo com Bangkok, a Tailândia, e depois, claro que não é o Muay Thai, porque isso dá aí uma ressaca desgraçada, uma borracheira de caixão à cova, mas vamos falar do desporto nacional da Tailândia, que é o Muay Thai. Se não estou em erro, é um desporto assim muito parecido com o kickboxing ou qualquer coisa assim do
Sim,
género. Vale tudo e mais alguma coisa, menos arrancar olhos, como diz aqui na gíria. Mas a
verdade.
mim interessa-me um pouco a vivência cultural, para contrapor ao futebol. Porque o futebol na Tailândia, de facto, não tem a projeção,
Não,
que
claro.
nem eles estão muito interessados, não é algo que lhes diga e anime multidões, mas o Rui, também viu um país limpo, um país relativamente organizado, apelativo, em que o aspecto cultural, como é que o Rui encaixa Tailândia como um país, uma cultura, penso eu, budista ou afins, junto a grandes potências, ou pelo menos o Japão de um lado, a China do outro, e como é que este desporto tão particular em que vem logo ao de cima as apostas,
Sim, é isso.
toda a gente ali de uma forma muito, vamos lá, quase para explodir, é apostar sucessivamente. Penso que se aposta durante o combate, não sei se ou não. De qualquer das
Sim,
formas,
seguramente.
como é que lhe provocou este fascínio ao ler este seu primeiro texto, neste mundo, 15 horas de viagem, para encontrar um mundo de umidade, de calor abafado, o tuk-tuk e outras questões do género, mas também para perceber que, penso eu, tenho o Buda, o tal Buda mais
Sim.
alto do mundo, mais pesado. Como é que isto se reflete culturalmente num povo que encontra aqui, vamos lá, voltando atrás, uma espécie de descarregar, da adrenalina diária ou daquilo que é a vidinha todos os dias?
Sim, a experiência, em quase todos os países é interessante com base numa palavra, que é Portugal. Se
Claro,
alguém nos
claro,
pergunta
claro,
de onde somos,
claro.
e na Tailândia essa pergunta é o zero e zero, porque de facto somos diferentes, a nossa cara,
Pois.
é diferente, da cara daquele lado, do outro lado do mundo, e as pessoas querem sempre, tão ávidas de saber. A primeira pergunta é de onde é que somos, porque nós sabemos de onde é que eles são, não é? É uma vez em que estamos lá. Essa palavra depois arrasta respostas muito muito curiosas. Na Tailândia foi a mesma coisa. Encontro esse lado interessante de dizer Portugal e de Portugal já ter encontrado respostas variadas, como Amália Rodrigues, como Figo. Numa altura em que o Figo não estava, já estava, deixava eu esquecido, Ronaldo, obviamente, Eusébio, e há muito esse lado fascinante de estarmos no outro lado do mundo, muito distantes de casa, e o próprio senhor que nos tem que dar um selo no passaporte, quando vê Portugal, pergunta para alguma figura. Dessa vez, né, eu já fui à Tailândia 2 vezes. Nessa primeira vez, que foi a tal do Muay Thai e não do Muay Thai,
Muay Thai.
o senhor referiu-se a Amália. E era um senhor jovem. E de facto, levanta-nos questões dentro de nós. Perguntamos a nós mesmos como é que é. Apetece-me ficar lá a falar com essa pessoa, mas como é autoridade, não estamos para aí virados, nem sequer vocacionados. Eles, a parte deles, não está vocacionada para dialogar com uma pessoa que está no outro lado do vidro. E essa viagem começou dessa maneira muito, muito interessante. E é quase como levar uma chapada de cultura, porque a Amália é daquelas respostas que nunca estamos à espera. Porque presumimos que o desporto, e já aqui falámos muito disso, seja motor de busca da maior parte da nossa sociedade. Em Portugal é o futebol, lá é de facto
É isso.
o Muay Thai, em todo o lado é pósteres de anunciar combates. Os combates do ringue ou pavilhão enchem-se com inusitada frequência, e sente-se o fervor. Mas a piada e a grande diferença é que eles estão lá, os apostadores, ou os olheiros, ou o simples consumidor do desporto, está lá para ver o combate, não está a torcer por ninguém.
Pois.
Está lá para curtir o ambiente. E é isso que eu gosto no futebol. É ir ver um jogo só para curtir o ambiente, só para ver aquilo, só para experimentar. E o que eu notei muito na Tailândia é que, mesmo se o apostador mete dinheiro no lutador da A, ele vibra na mesma se o lutador B estiver a dar uma ganda coça no A. Portanto, não se importa de perder o dinheiro
Pois.
se o espetáculo ia agradar.
Pois, Vale a pena o espetáculo. Pronto, vamos
vale
aí.
A pena. É um espetáculo violento. Eu não consigo, eu não consigo ver mais de um combate. Não me é interessante.
Tirando a parte final do filme Emmanuel, não é? Quer dizer, do primeiro, que também é o Muay Thai. Muay Thai.
Exatamente. Mas é, nota-se digamos que não há fervor clubístico ali.
Pois.
Há fervor desportivo. Eles querem curtir aquele momento. Eles querem viver aquilo. Viver a emoção de estar a ver, no caso, dois lutadores.
Pois.
A lutar pela vitória. Uhum. Não estão a torcer por A ou por B. Uhum. Essa foi uma parte interessante do combate que vi. Uhum. Que vi inteiro. Porque depois vi outros assim aos pedaços. E um bocado ao longe, uhum. porque entretanto já estava encostado ao bar, não uhum. a beber Mai Tais, mas pronto, estava lá tipo um bocado distante a ver aquilo, a ver o ambiente. E de facto, é curioso como na rua as pessoas, daquelas pessoas conseguem ser ordeiras, e eu estive à porta com elas,
uhum.
antes que as portas se abrissem para o espetáculo, e lá dentro... Há uma transformação, mas é uma transformação de eufórica, por vezes histérica, obviamente, mas é uma transformação pacífica, digamos assim, porque as pessoas querem ver o espetáculo. Não estão. Eles não querem o final delas. Eles não querem adivinhar o final. Eles querem que o final os surpreenda. E esse lado foi um lado que me deu muito gozo assistir.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Judge us simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh.
Right on. Right on.
Right on.
The world just
Depois, sabe-se que o Rui Miguel Tovar é um apreciador, ou pelo menos exerce ou escreve sobre cinema, a sétima arte, vai a Berlim, ao festival, à Berlinale, vai a Veneza também, ao festival de Veneza, o Leão de Ouro. Também na visita a Corleone, passou por uma localidade, penso eu, que também é local de um, ou foi, de um famoso festival de cinema, Taormina, que também era um encontro de cinema. Mas o que me interessa aqui em Berlim, o Rui, quando está em Berlim para o festival, o Museu do Cinema, Fritz Lang e o expressionismo alemão na sétima arte, grandes realizadores, que depois até austríacos, que Josef Mankiewicz, que foi para os Estados Unidos por razões que não interessam, interessam e bastante, mas aqui para o caso não iremos falar. Otto Preminger, por exemplo, também outro grande realizador de cinema. De qualquer das formas, o Rui está em Berlim após a queda do muro de... após a queda do muro, 1989. Mas vai e refere espaços e locais, Alexanderplatz, a porta de Brandenburg, e, acima de tudo, um jogo de futebol, Union Berlin versus Dinamo de Dresden. Uma espécie de ajustar de contas na Alemanha reunificada, de contas mal saldadas no passado, sabendo que existiram outros clubes, o Magdeburgo, antes a Rostock, mas o porquê de Union Berlin, que é uma equipa muito particular. Em Berlim existe o Hertha, e Berlim, como se sabe, em termos de tradição futebolística, também não é lá a grande pistola, como diz o outro. Portanto, um jogo destes em que chega lá e percebe que não há bilhetes, mas sentiu, de facto, no campo ainda o espírito da velha RDA, da estranha RDA, do mundo livre versus mundo do Pacto de Varsóvia. O que é que lhe deu para perceber, para além dos 4-0 e dos compinchas que foi ao futebol, penso eu que também portugueses, uns bilhetes arranjados assim à boa e velha maneira portuguesa, como é que, sabendo que estava tudo esgotado há 15 dias atrás, como é que foi esta vivência deste jogo em particular, que iremos mais adiante falar de outro aspecto do mundo do futebol?
Esta viagem foi sui generis, porque eu só estava à espera de ver o cinema. Eu nunca tinha ido a nenhum festival, a não ser o de Troia, com os meus pais, mas não me... Eu não ia propriamente ao cinema. Estava lá a curtir a praia de Troia. E não o resto. E nesta aventura, foi um ano muito cheio, muito preenchido. Eu fui a Berlim, depois em maio fui a Cannes, em agosto fui a Veneza e fechei em setembro com San Sebastián. Portanto, o ciclo assim, dos quatro festivais de cinema mais sedutores da Europa. Esse foi o primeiro, em fevereiro. Estava um frio de rachar, mas um frio bom, era um frio seco. Nada a ver com o frio aqui de Lisboa, por exemplo. E encontrei um amigo meu, que tinha sido meu chefe no Internal Record, o Nuno Coelho, e ficámos de ir ver o Union. Eu desconhecia tudo do Union.
Ficou em décimo lugar este ano, não é?
Exatamente. Aliás, a partir desse dia, eu e Nuno Coelho somos do Union para sempre, e trocamos sempre mensagens, sempre que jogam, e às vezes... Já vimos, digamos assim, através do streaming, partes finais de jogo para ver se quando aquilo está demasiado emocionante ou quando o União subiu de divisão.
Pois foi.
Trocamos mensagens. Uhum. Portanto, somos do unionistas. E a primeira sensação vivida foi o estádio é no meio de uma floresta, uhum, no meio de Berlim.
Uhum.
Portanto, é uma situação bastante curiosa, porque nós temos por Berlim uma cidade espetacular, e com toda a razão.
Faz lembrar um pouco o velho Prater, agora rebatizado, sim, Ernest Appel.
Appel. Uh-huh. É verdade, nem mais. Uh-huh. É mesmo isso. Uh-huh. E aquela sensação de sair do metro ou sair do autocarro,
uh-huh,
e depois entrar no mundo de árvores, uhum, é fascinante. E de repente, uhum, está lá um estádio.
Uhum.
É um estádio muito bonito.
Uhum.
Um estádio que é como se fosse uma caixa de fósforos, uhum, mas não é como as caixas de fósforos em Inglaterra. É uma, pois, caixa de fósforos diferente. Não, uhum, não consigo fazer, ir para além disto.
Uhum.
É diferente a sensação.
Uhum.
E o que eu notei, e é outra coisa que eu aqui consigo explicar, mas também não posso ir muito longe, que é, eu vi pessoas na fila ou encostadas a um balcão de uma barraca,
uhum,
a pedir salsichas ou beber, uhum, cerveja. Vi pessoas que eu identifico como pessoas da DRDA,
uhum,
de olhar para elas e, uhum, e pensar, esta pessoa é da DRDA. Pois. Já não existe, eu sei. Ah,
pois, claro.
Mas são pessoas cuja cara,
uhum,
remetem para filmes antigos, uhum, dos anos 70, dos anos 80, uhum, e que me fazem viajar no tempo. E a própria maneira de vestir, a maneira de olhar para a pessoa, que não é assim uma maneira de... Às vezes, os alemães, ou quem seja, mas os alemães são muito frontais e até esticam do, uhum, pescoço e, uhum, olham de frente.
Pois é.
Como se fosse num tom desafiante.
Uhum.
E estas pessoas que eu vi, aquelas pessoas que eu vi que são da DRDA, vi a humildade no gesto só.
Uhum.
E jogar muito na defensiva.
Uhum.
A linguagem corporal era de,
uhum,
era de, ok, eles perceberam que nós não éramos lá, porque, uhum, eles também têm também
claro,
têm a sua percepção.
Claro.
E há ali uma linguagem interessante.
Uhum.
E esses foram os primeiros de impactos bons dessa aventura no meio da uhum, floresta.
Uhum.
Eu tive a sorte de ir lá uma outra vez, já sem neve, portanto pude ver os dois ambientes. Os dois são magníficos, é um estádio e é uma cultura fascinante. Berlim não é tida nem achada no futebol alemão,
uhum,
nunca o foi, quanto muito poderá chegar a uma final da Taça da Alemanha, uhum, mas vai ser muito difícil ver um clube de Berlim ser campeão alemão.
Uhum.
E é uma sensação de alívio, porque estamos a ver ali, parece que voltámos atrás no tempo,
uhum,
e estamos a consumir os anos 80 ou 70.
Uhum.
De indo àquele jogo fez-me lembrar isso, embora eu não tenha vivido os anos 70 de todo, porque nasci em 77,
uhum,
e os anos 80, quero dizer, lembro-me muito vagamente, tenho memórias,
uhum,
de algumas nebulosas, outras não tão nebulosas, mas tenho muito mais presente dos anos 90, claro.
Uhum.
Mas daquela ida, nós fomos de autocarro, saí do autocarro, e a própria viagem começou no centro de Berlim, portanto,
uhum,
à medida que nos aproximamos do estádio e que saímos do centro,
uhum,
também percebemos mudanças dentro da própria Berlim.
Uhum.
E esse lado é fascinante, porque pode indicar-nos uma série de apontamentos culturais, sociais, e se estivermos atentos, conseguimos detectar várias nuances,
uhum,
que no início desse dia não estariam na nossa cabeça, porque não pensaríamos nela, porque,
pois,
não estávamos ali, uhum, não estava ali à nossa mercê.
Uhum.
E o que eu mais gostei dessa viagem com o Nuno Coelho foi mesmo isso. Foi sentir que estava a ir para o outro tempo. Uhum. Muito devagar.
Pois.
Autocarro e depois a pé.
Uhum.
Sem pressas, estávamos a ir para outro, para outra altura.
Assim, uma espécie de marcha atrás, adeus Berlim, ou qualquer coisa
exatamente,
assim.
Exatamente, nem mais. Uhum. Tens visto, é isso mesmo. Uhum. Foi fascinante.
Uhum.
Fascinante. E talvez seja por isso que eu cultivo muito do Union Berlin,
uhum.
Faço gala de que é o meu clube da Alemanha, embora eu tenha imensos clubes alemães, porque
pois.
Gosto às vezes de dizer o nome deles, o Borussia Mönchengladbach,
claro, para mim, claro.
Dizer isto, podia dizer o dia todo. Portanto, claro. Ali...
São Pauli.
São Pauli, bem, Hamburgo, isso é outra aventura, São Pauli é outra. Isso agora. Pois, lá está. Há tanta diversidade dentro da Alemanha.
Pois é, pois é.
Que me faz ficar preso lá.
Uhum.
Adorava, de facto, poder experimentar essas sensações outra vez.
Uhum.
E, por que não, vivê-las mais uma vez noutro contexto.
Uhum.
Adorava, adorava. Uhum. Porque são clubes especiais. De cidades muito, muito especiais, uhum. Também,
cada
é bom
um,
que se
claro,
diga.
Claro, claro, claro.
E temos ali à nossa mercê...
Friburgo, tão próxima de München, não, são cidades completamente diferentes. Friburgo,
por exemplo, sim,
é uma cidade universitária, é uma cidade próxima da Floresta Negra. Munique é a cidade que se sabe, Frankfurt é a cidade que se sabe. Mönchengladbach é a cidade que sabe, fica ali numa zona industrial, Colónia, a mesma coisa, portanto, uhum. Cada clube representa também um pouco o espírito de cada cidade, não é? Quer dizer, mais
sim,
ou
sim,
menos.
Sim, sim, isso Portugal também teve, e, aliás,
pois, claro.
eu vou-me só reportar ao Minho, eu adorava viver no tempo do Rio Pel em Pousada de Saramagos, adorava ter lá e ver um jogo. Eu pagava por isso.
Uhum.
Eu pagava por ir a Pousada de Saramago ver um jogo do Rio Pel na primeira divisão.
Uhum.
Devia ser uma experiência naquela altura inesquecível.
Uhum.
E lá está. Estamos a falar de clubes que também eram empresas, que também é um assunto que me fascina, pois. Como a CUF, como a Juventus.
Pois, claro.
Portanto, há aqui vários sinais,
uhum.
De muito demarcados de uma determinada de um determinado aspecto, né?
A União de Tomar do Camolas, por exemplo.
Nem mais, uhum. União de Tomar também é outro bom exemplo.
Uhum.
Eu isso de facto, agora estamos a fugir um pouco ao tema, mas a
pois
verdade é
mas o
e
Rio,
a pergunta era Berlim.
É Berlim, exato.
E eu ainda hoje sou do União por isso mesmo, por
uhum.
estar bem, está muito presente na minha cabeça, isso uhum. já foi há 8 anos.
Pois.
Está muito presente na minha cabeça essa aventura.
Uhum. Vamos agora a coisas sérias e trágicas. Viagens que faz. Chernobyl, Pripyat. O que é esta viagem pós-apocalipse, quer dizer, pós-desastre nuclear? Tivemos a série Chernobyl, mas aquilo
exatamente,
é uma ficção, vamos lá, próxima, aproximada destas coisas da realidade. Mas a realidade consegue sempre ser melhor de qualquer ficção. O Rui esteve em Chernobyl, o desastre era uma cidade de Pripyat, esta zona já fica muito próximo, penso eu, da Bielorrússia,
uhum.
quase nas proximidades. De qualquer das formas, é uma cidade que ficou virada completamente do avesso num tempo muito parecido com aquele que nós vivemos, ou por outra, pior, porque não havia uma resposta, como não houve uma resposta para controlar o rebentar do quarto, penso eu, reator da central de Chernobyl. Como foi esta experiência? O Rui, a angústia, não é a angústia do guarda-redes antes do penalti, mas a incerteza, o infectado ou não, aliás, fazem prova no final, o teste,
sim,
ou não. Conte-nos destas coisas e depois tudo destruído. No entanto, Zamajol andam por lá. Regressam, independentemente de tudo, de todos os avisos, voltam a reocupar ou regressar à casa onde anteriormente viveram.
Sim, e esse, curiosamente, esse encontro fortuito com um dos habitantes foi o único susto que apanhei.
Ah, aí está.
Porque em tudo o resto senti uma tranquilidade, não sei se é normal ou não. Tinha que falar com outra pessoa que tivesse ido lá. Mas o que eu senti foi uma tranquilidade anormal. Mas anormal não é de mau, é pouco comum. Uma tranquilidade incomum, porque há algum frenesim quando se entra, porque há uma série de testes, há uma série de regras, da própria roupa, os próprios sapatos, portanto, tudo aquilo tem que ser específico, e gera um pouco de tensão. E uma vez lá dentro da cidade, que está vazia, mas tu não te sentes vazio, sentes-te cheio. Ficas de alma cheia porque estás a contemplar o fim do mundo. Não, é como se fosse ir para um futuro muito distante. Se em Berlim era marcha atrás, aqui seria contemplar daqui a uma série, daqui a milhares de anos, o mundo.
O Stalker do Tarkovsky.
Sim.
Talvez.
Nem mais. Mas eu senti uma calma altamente. Eu estava preenchido. Eu sentia-me preenchido. Eu estava lá a ver, sobretudo a imagem que mais me marcou é o parque de diversões. Sentir o que era aquilo no dia anterior ao reator. Tentar viajar no tempo e perceber o que era, que tipo de pessoas estavam lá, com carrinhos de bebés, miúdos de mão dada com os pais a andar na roda e a andar em uma série de brinquedos, e agora aquilo estava tudo parado, não se mexia. E estava ali parado há 30 anos.
Pois, à volta disso.
Mas isso não me deixou esmagado, porque quando tu andas pelas estradas, tu consegues perceber que a natureza voltou a marcar a sua posição, porque nasceram ervas, nasceram flores, nasceram árvores, nascem frutos, nascem legumes. Aliás, das pessoas que voltam e que vivem lá, vivem disso mesmo, vivem das suas hortas, mesmo que possivelmente contaminadas, ou possivelmente muito contaminadas,
Pois, claro.
eles continuam a fazer da sua horta. E esse foi o único susto, foi ver uma pessoa que não estava no programa.
Pois.
Porque eu já tinha visto todos os meus companheiros da visita guiada, ou da visita, digamos assim, que não guiada. Pronto, e de repente vejo uma pessoa com um lenço na cabeça e penso: não, mas eu não conheço esta pessoa. Uma
Pois.
pessoa curvada, já com alguma idade. E qual é o meu espanto quando vejo entrar para uma casa? E depois percebo que tinha lá a sua horta. Muito colorida, não consegui perceber se era pimentos, tomates, alface, não vi isso. Mas vi cor, vi vida. E ver vida no fim do mundo, no cenário apocalíptico, preencheu-me um pouco o espírito. Foi esse o lado. Não sei o que dizer, não sei se é um lado bucólico,
Pois.
mas é um lado que me deixou imensamente tranquilo.
Tranquilo, pelo
Não,
menos.
não foi uma viagem que me tenha tirado do sério ou que me
Pois.
tenha tirado do sono. Essa
Pois.
viagem, e nunca.
Assustadora ao ponto de o pôr hesitante ou na dúvida constante de como é que é e o que é que e o após isto, como é que vai. Portanto, não foi nesse sentido uma viagem que se possa referir dessa maneira.
Não.
Não.
É a viagem em que eu posso referir dessa maneira, e nunca consegui escrever sobre isso, e não me parece que vá conseguir nunca, foi quando fui, na mesma altura, porque isto foi em 2012, na altura do europeu,
O
na
europeu,
Ucrânia e na
ah,
Polónia,
na Polónia.
porque Chernobyl é muito perto de
Pois.
Kiev, é perto, é uma hora de autocarro, mas aquilo que eu nunca vou conseguir escrever e que me matou por dentro foi Auschwitz.
Ah, sim, claro.
Isso também foi na mesma viagem, contemplou, portanto, foi naquele mês do europeu. Nunca vou conseguir escrever aquilo que vi.
Pois.
Não tenho prosa para isso. Não tenho cabeça, não tenho estômago. Isso foi o pior lado desse europeu, foi essa visita. Não estava à espera que me tocasse daquela maneira. Chernobyl já foi este sentimento que acabei de transmitir, de ter um misto de bucólico, de liberdade, eu não sei bem se será de alegria, mas é tranquilidade. Acho que a palavra é essa. Aquilo apareceu-me tão tranquilo que invadiu o meu corpo, aquela tranquilidade. Já Auschwitz é arrancarem-me,
Pois
é
faz
tudo.
todo sentido então em Auschwitz, as palavras de Theodor Adorno, Weisengrund Adorno, diz depois de Auschwitz a poesia já não faz mais sentido.
Sim, não faz mesmo. Não, não pode fazer. Nada daquilo faz sentido. Nada faz sentido depois daquilo.
Caminhamos para o final de mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 644. Hoje transmitimos a segunda de três partes da conversa com o Rui Miguel Tovar. Conversa a propósito de Viagens sem Bola, uma edição deste ano da Quetzal. Regressamos na próxima semana com a terceira e última parte. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.